Agora nós teremos 10 minutos, né, para que cada um dos agraciados possa se expor e agradecer.
Bom dia a todos. É motivo de alegria, grande alegria, intensa alegria e honra, no mesmo tom, no mesmo patamar de intensidade, receber esse prêmio que leva o nome, né, do professor Milton Santos, expoente de brasilidade, de cientificidade, né, paradigma de decência e engajamento social para todos nós. E receber esse prêmio perante uma plateia tão seleta, aqui me permito saudar a professora Amélia, esposa de Gilberto Uchoa, e o professor João Herculino, querido amigo do Unicerub, perante essa plateia, portanto, tão seleta, e ao lado de amigos queridos, todos do Nordeste, né, como já enfatizado pelo professor Gabriel Mário Rodrigues, que preside esta sessão com tanta graça, com tanta leveza, com taxa altíssima de cordialidade. Me permito até dizer, professor, que hoje, em ambientes coletivos, a elevação das taxas de gentileza, de cordialidade, de agregação, de cortesia, de atenção, essa elevação chega a ser um fator de gerenciamento, não é, avançado. É um fator de produtividade. Bem ao contrário, quando as taxas de cordialidade nos ambientes colegiados despencam, os processos não fluem, empacam, os antagonismos se manifestam pelo modo mais indesejável possível, porque se deslocam do plano das ideias para o plano das incontinências verbais, para dizer o mínimo. Então, Vossa Excelência tem esse dom de conduzir uma sessão com leveza, com cordialidade, fazendo desse seu modo mais ameno de se comunicar um fator de agregação por excelência. E bom receber esse prêmio também, obrigado, numa época, numa quadra brasileira em que o Poder Judiciário se afirma, a partir do Supremo Tribunal Federal, como autor de decisões que, mais do que alterar qualitativamente comportamentos, condutas pontuais, ocasionais, o Poder Judiciário tem gerado decisões fundamentadas tecnicamente que infletem sobre toda uma cultura nacional, para arejar essa cultura no plano ético, cívico, ambiental, ecológico, democrático e, por que não dizer, no plano dos costumes em geral. Vossa Excelência, professor Gabriel, se referia ao Supremo especificamente na condução, no julgamento da rumorosa, né, da conhecida, recorrente ação penal 470. Mas é preciso atentar para o fato de que essa decisão, que alentou por um modo significativo a autoestima nacional e colocou o civismo brasileiro num patamar, talvez, do ponto de vista coletivo, portanto, nunca antes percebido, isso vem num crescendo. Nos últimos nove anos, o Supremo produziu, vou citar de memória algumas decisões paradigmáticas e que realmente infletiram sobre a cultura brasileira para introduzir, né, na psique coletiva uma nova mentalidade, uma mentalidade muito mais contemporânea, muito mais civilizada, muito mais humana mesmo, reverente, né, da própria Constituição, que é um primor de documento jurídico, de repositório de normas jurídicas, um primor, né, de normas avançadas, contemporâneas. Eu me lembro da questão conhecida como células-tronco embrionárias, de reverência, de homenagem, né, ao bem maior da saúde individual e como incentivo, né, devido à pesquisa e à própria ciência. As células-tronco embrionárias foram liberadas pelo Supremo à luz da Constituição para pesquisas científicas e terapia humana, rasgando uma nova fronteira, um novo horizonte no plano da própria medicina, não só brasileira, como internacional. O Supremo se pronunciou pela não recepção, né, não recebimento pela carta atual, pela Constituição atual, da lei de imprensa que prevalecia há 40 anos, oriunda de um regime reconhecidamente de exceção autoritário, e o fez proclamando que a liberdade de imprensa, em plenitude, é irmã gêmea da democracia, é irmã siamesa da democracia, a ponto de se poder dizer que não há democracia sem plenitude de liberdade de imprensa. Depois o Supremo avançou e proclamou também a liberdade do humor. Cartuns, caricaturas, textos, não é, irônicos, sarcásticos, cáusticos, em jornal, em rádio, em televisão, mesmo em época de eleição. Querido senador, reitor, governador, professor Cristóvão Buarque. Aliás, é em época de eleição que a consciência crítica de um povo mais se deve manifestar. E nós sabemos que o humor, mais do que fazer rir, ele incorpora um ingrediente crítico, né, de análise crítica. É uma modalidade de imprensa, é um estilo de fazer imprensa, o humor. E, portanto, se inscreve nesse âmbito maior da liberdade de expressão. E nós sabemos que a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Bem, nesse crescendo, são apenas 10 minutos de que devo me ocupar nesse agradecimento. O Supremo decidiu sobre igualdade de direitos entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos. O Supremo proclamou a dignidade intrínseca das nossas etnias indígenas com a decisão proferida no caso Raposa Serra do Sol. O Supremo afirmou a constitucionalidade da lei da ficha limpa, da lei Maria da Penha, da atuação desembaraçada, professor Janguier, do Conselho Nacional de Justiça, para, por impulso próprio, arejar os costumes judiciários. O Supremo disse em alto e bom som que o nepotismo é proibido em qualquer das esferas de poder, no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, como uma renitência malsã do patrimonialismo brasileiro, que tanto prejuízo tem causado ao erário. Eu me lembro, professor Uchoa, querido amigo, irmão do estado de Sergipe, que o padre Antônio Vieira, no século XVII, portanto, num trocadilho muito bem posto, já dizia o seguinte: os governadores, ele falava dos governadores gerais, os governadores chegam pobres às Índias ricas e retornam ricos das Índias pobres. Para que se tenha uma ideia de como era difícil rimar erário com sacrário, né? Desde aquela época, né? Pois é, e Ulisses Guimarães, quando da confecção da nossa Carta Magna, dizia: a corrupção é o cupim da República. De sorte que o Supremo Tribunal Federal, de decisão em decisão arejada, ele vem abrindo, né, nos horizontes do direito brasileiro e da justiça material, um novo panorama, um novo cenário de alento, de excitação, né, do nosso civismo, do nosso patriotismo, do nosso senso de justiça material e, resumidamente, dessa nossa democracia, que é o melhor de todos os regimes políticos, o mais sólido de todos os princípios de organização estatal e societária. Democracia que veio para ficar. Muito obrigado.
Meu caro senador, a palavra de agradecimento é sua.
Um bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Eu estou aqui mais uma vez, já vim diversas vezes aqui, professor Gabriel, e é um lugar onde eu me sinto bem. Mas especialmente hoje, porque eu estou recebendo uma homenagem. E a homenagem sempre é boa, mas algumas são melhores que outras. E tem razões para isso. Por exemplo, nesse caso, a entidade que me dá o prêmio. Eu tenho o maior carinho, respeito pela entidade. Segundo o nome do prêmio, Milton Santos, uma figura que eu conheci, com quem eu não tive uma grande convivência, mas cheguei a estar em diversos eventos juntos, que deixa para nós a lembrança daquele sorriso tão expressivo e aquelas ideias tão formidáveis. Terceira razão, porque o prêmio é uma escultura tão bonita que mesmo que não fosse prêmio de nada, valia a pena a gente colocar na sala da gente. É uma belíssima escultura. Quarto, por estar junto de quatro grandes figuras e todas nordestinas, das quais um, além de mim, é pernambucano também. Ou seja, unanimidade regional e maioridade do ponto de vista do Estado. Depois, eu não posso negar que o fato de receber um prêmio junto ao ministro Aires Brito me dá uma emoção especial. E vou dizer por quê. É raro a gente estar diante de uma pessoa que a gente sabe que já é personagem histórica. É raro. E o ministro é. Não só por ele, mas pelo papel do Supremo Tribunal no momento em que ele esteve lá. E não só como presidente. O Supremo que nós temos hoje está fazendo algumas revoluções e se eu fosse escolher uma qualidade, além da competência, da seriedade, eu diria que é a coragem. A coragem de enfrentar esses temas que ele falou, e eu vou dizer três mais que ele não colocou. Ele falou da ficha limpa, muita coragem. Falou das células-tronco, muita coragem, tomou uma posição diante disso, porque é difícil do ponto de vista ético. E esse é um problema do tribunal e de nós todos nesse momento, mas ele sobretudo, é que estamos num tempo não só de mutação do ponto de vista legal, mas de mutação do ponto de vista moral. E isso deixa todos nós perplexos. Das relações homoafetivas, que realmente exige muita coragem, do problema da raposa Serra do Sol, do CNJ, do nepotismo, e eu diria mais, o problema do piso salarial do professor, que alguns governadores entraram com um pedido de inconstitucionalidade, e eles tiveram a força de mostrar que, em certos momentos, o interesse nacional está acima dos interesses estaduais. E eu colocaria também as cotas raciais, que foi algo extremamente polêmico, difícil, e que, no final, o Supremo tomou a posição certa. E diria mais a questão da anencefalia, se se diz, né? Anencefalia, que também é outro tema extremamente político, polêmico. Então, eu creio que não estou fazendo nenhum elogio, estou apenas constatando que estamos diante de um personagem que daqui a 50, 100 anos vai ter gente estudando o Supremo e o nome dele vai aparecer. Isso me dá uma grande emoção também. Quero dizer que fico satisfeito com as pessoas todas que estão aqui, muitos conhecidos, mas eu quero citar o professor João Herculino pela obra do pai dele, que o irmão dirige hoje, que ele é a pessoa-chave, que é a irmã também, e que orgulha o Distrito Federal, que é o UNICEUB. E, para não podendo citar muitos outros, quero citar o Marcos Formiga, que é um amigo de 40 anos e que me ajudou muito nesse trabalho aqui que o professor Gabriel falou. Mas, homenageado tem que pagar um preço, que é não só justificar por quê na sua história, mas também justificar por quê nas suas propostas para o futuro e nos seus desafios. E aí eu queria pedir ao ministro que nos ajude, não sei ainda como formalizar isso, na necessidade do Brasil estabelecer essa ideia aqui, um sistema nacional do conhecimento e da inovação. Nós já temos um sistema único da saúde, mas nós temos 5.567 mais 27 estados e distritos, sistemas de educação de base. Nós temos as universidades federais, as universidades estaduais, universidades municipais, as particulares, etc, etc. Nós temos que manter toda essa diversidade, mas tem que criar uma unidade. Se não formos capazes de dizer que há um sistema de geração do conhecimento, com lugar para as universidades federais, estaduais, particulares, de todas as suas diferentes denominações, não estaremos fazendo o trabalho pleno. Esse é o desafio que nós temos. E é um desafio legal, em grande parte, porque o federalismo tenta dificultar, por exemplo, a minha proposta de federalizar a educação de base. Eu não vejo como vamos ter uma educação de qualidade e qualidade igualitária entre as cidades e os estados, se cada cidade, cada estado tiver autonomia para a sua educação com os seus parcos recursos. Não é possível. Sem uma carreira nacional do magistério da educação de base, nós não vamos dar o salto que o Brasil precisa. E se esse salto na educação de base, cada um de vocês vão sofrer muito para fazer suas universidades funcionarem por causa da baixa qualificação do aluno que entra nela. Ontem, um jornalista me perguntou o que é que tinha a dizer sobre esse crescimento do papel das universidades particulares. Eu disse, graças a Deus, e é preciso reconhecer ao trabalho do ministro Paulo Renato, nós tivemos a chance de aumentar o número de universitários, e isso seria impossível só com as universidades estatais. Nem pensar. As federais tinham 600 mil, aumentou para quanto? Talvez 800. Enquanto que a soma total aumentou, de 1.200.000 para 6.500.000. Foi graças ao esforço, à competência e não vamos esconder isso, porque isso é positivo, ao empreendedorismo de pessoas como o nosso velho João Herculino e outros, que acreditaram nesse chamado nicho da atividade do empreendedorismo, de empreender. Isso daí não há dúvida. E ele perguntou sobre a qualidade. Eu disse, a qualidade é baixa nas federais, nas estaduais, em todas, por culpa da educação de base. Não existe ensino superior sem qualidade se todos os alunos fizeram um bom curso de ensino médio. Porque se eles fizeram um bom curso de ensino médio, eles expulsam o professor, eles brigam com o reitor, eles compensam a falha dos professores. O ensino médio de qualidade força a ascensão do ensino superior, qualquer que seja a entidade. E, ao mesmo tempo, puxa para baixo quando o ensino superior, o médio não é de qualidade. Daí a necessidade que as entidades de ensino superior se envolvam na educação de base no próprio interesse delas. Além de que tem outra razão fundamental, a demanda. Pelos números, nós esgotamos a possibilidade de aumentar o número de vagas nas universidades, nos centros de ensino, nas faculdades, porque não tem mais gente terminando o ensino médio. Eu não falo nem mais de qualidade. Hoje nós temos mais vagas do que gente terminando o ensino médio. O que está preenchendo as vagas são os que já terminaram o ensino médio antes, são os mais velhos. Como um dia desse fui fazer uma palestra na Uniceub, e lá tinha gente, não da minha idade, mas quase da minha idade. Se não fossem esses, nós estaríamos com vagas ociosas. Então tem que haver um envolvimento para criar um sistema ensino superior, ensino, educação de base. Mas não é só isso. Tem que criar um sistema em que deixemos de qualificar as entidades do ensino superior com base nas regras trabalhistas, ou seja, um funcionário público, um funcionário privado, e no patrimônio, ser público ou ser privado. Tem que ter, e isso eu digo há muitos anos, tem que fazer com que toda a entidade do ensino superior desempenhe um papel público. Inclusive as estatais, que hoje não estão desempenhando papel público, muito delas. São financiadas pelo Estado, mas o profissional não tem um compromisso público. E eu dei um exemplo. Uma faculdade de medicina com propriedade particular, mas cujo aluno vai servir à saúde pública, essa entidade é pública. Uma faculdade estatal, cujo aluno sai de lá, no curso de medicina, para trabalhar apenas para servir a uma minoria privilegiada, essa faculdade ela é de interesse privado. Nós temos que conviver aquelas que têm propriedade privada, ou particular, melhor dito, ou propriedade estatal, numa forma que haja um interesse público no produto. Isso exige, obviamente, qualidade. Isso exige também um conteúdo do curso que tenha algumas especificidades. Em alguns casos, isso exige gratuidade, mas aí basta ampliar, radicalizar o ProUni e a gente tem a gratuidade, pagando a faculdade particular. Eu acho que foi um erro o aumento de vagas nas federais que o presidente Lula fez, em vez de comprar vagas nas particulares. Da mesma maneira que eu acho que foi um grande acerto o ProUni, que eu quero até dizer que começou no meu período de ministro. Chamava-se Programa de Apoio ao Estudante. E ficou engavetado lá na Casa Civil por um tempo, até que ressurgiu como ProUni, com duas mudanças que pode ser melhor para vocês, mas não para mim, no que eu acho. Uma é o fato de que não é pago. Então, a minha proposta era pagar. Não era criar todos esses sistemas. E segundo, só ia receber em cursos escolhidos como de interesse público. E o aluno teria que durante 6 meses, 6 horas por semana, ser alfabetizador de adultos. Ou seja, havia um condicionante do interesse público. Preferiram rasgar isso, até porque tem sido a prática ultimamente de que as transferências de renda são incondicionais, que eu acho um equívoco muito grande. Privatiza a transferência de renda, mesmo que para um pobre. Pois bem, eu creio que nós deveríamos insistir, talvez convencer até o ministro, que eu considero uma pessoa aberta, para discutir como ter um sistema nacional de educação, com um sistema único do ponto de vista da educação de base, e eu quero deixar claro, ministro, que quando eu falo sistema único, eu falo na carreira do professor. A gestão tem que descentralizar e dar liberdade pedagógica a cada escola. Mas uma carreira única do professor, critérios iguais para as construções, não para o projeto arquitetônico e para os equipamentos. Pois bem, esse sistema, e aqui é um sistema público, universitário, do ensino superior, em que esse sistema funcione, permitindo toda a diversidade, sem a qual nós estaríamos hoje com no máximo 1 milhão e 200 de alunos. E o aumento no número de universitários no Brasil, a gente não se deu conta ainda da importância. Foi graças a esse aumento que hoje milhões de meninos e meninas desse país passaram a sonhar com o ensino superior. Antigamente isso não existia. No meu tempo eu fui o primeiro da minha família, que não é uma família pobre, a entrar na universidade. Depois eram raros. Foi o ensino particular que criou esse desejo. O Enem ajudou e o ProUni permitiu. Pois bem, esse sistema tem que ser casado com os estatais. Não vou definir como, porque é muito complexo fazer isso, mas não é impossível. Outros países já fizeram isso com a saúde. A saúde, o médico tem o seu consultório, mas é um serviço público, recebe do Estado para desempenhar a sua função. Tem formas de fazer. Eu gostaria de um dia sentar com o ministro para ver os problemas legais, que alguns dizem que é uma inconstitucionalidade implícita. Eu não acho que tenha, mas se tiver, façamos uma reforma constitucional. Aliás, esse país tem mania de fazer reforma constitucional. Façamos uma para a educação, já que fizemos para outras coisas. Então, eu quero repetir aqui a minha satisfação de estar aqui. O prazer da companhia de estar aqui e dizer que vocês podem contar comigo como um amigo de vocês, que eu sou um batalhador pela educação e sou um professor universitário. Logo, sou um de vocês, independente da faculdade, da universidade onde eu seja professor.
Passamos a palavra agora ao professor Janguê Diniz, premiado com gestão empresarial.
Bom dia a todos e a todas. Nossos cumprimentos ao presidente da BMS, nosso amigo Gabriel Mário Rodrigues. Saudar o ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal, professor, filósofo, jurista, Carlos Aires Brito. E eu estava aqui conversando com o professor Carlos Aires e dizendo que é uma pena o Supremo Tribunal Federal perder uma pessoa, uma capacidade de trabalho de pelo menos mais uns 30 anos, como o professor Carlos Aires de Brito, e ter que sair pela compulsória. Eu acho que essa lei tem que mudar. Quero cumprimentar também o professor e senador Cristóvão Buarque, pernambucano da minha segunda terra natal, viu, senador? Eu sou paraibano, sou pernambucano por adoção, mas terra natal eu sou do estado da Paraíba. E quero saudar também o grande reitor, ilustre reitor, professor Gilberto Shoa, da Universidade de Tiradentes. E saudar a todos vocês, mantenedores, diretores, professores, colegas, os familiares dos agraciados aqui presentes. Eu escrevi uma mensagem e queria, de agradecimento, e queria dizer que de partida, professor Gabriel, eu quero registrar aqui a minha imensa satisfação em estar presente nesta entrega do Prêmio Milton Santos de Educação Superior, que ao longo desses 8 anos e desde o seu lançamento em 2004, vem homenageando o empenho de pessoas que, através de seus esforços, vem colaborando com o desenvolvimento da educação brasileira. Quero enfatizar que estou sobremaneira honrado e envaidecido pela minha indicação ao prêmio, ao lado de nomes tão expressivos de diferentes áreas de atuação na vida brasileira. Figura expressiva na política e na educação brasileira como o senador Cristóvão Buarque, que é destaque em tudo que faz, que começou como reitor da Universidade de Brasília, foi membro do Instituto de Educação da Unesco, governador do Distrito Federal, teve atuação relevante e de primacial importância na educação brasileira durante a gestão como ministro da Educação do governo Lula, além da producente atuação que vem tendo como senador da República. Destaco, ademais, a justa homenagem ao jurista, filósofo e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Carlos Augusto Aires Brito. Aires Brito, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, é autor de diversas obras jurídicas e poéticas. É membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Sergipana de Letras. E foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. Realço outro sim, a merecida homenagem feita ao competente professor Gilberto Shoa de Mendonça, reitor da Universidade Tiradentes Unite, que vem somar a tantas outras homenagens já recebidas por ele, em face à sua brilhante trajetória na área de educação. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, destacando o indiscutível papel da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, a BMS, que há 30 anos ocupa lugar de destaque no firme propósito de fortalecer as instituições de ensino superior particulares e, por via de consequência, o ensino superior no Brasil, vimos agradecê-la pela criação de tão relevante prêmio e pela nossa indicação. Milton Santos, que intitula essa magnífica premiação, foi um exemplo de genialidade, autor de centenas de livros e artigos, além de ser figura de destaque no âmbito acadêmico. Foi detentor do título de doutor honoris causa por nada menos que 14 universidades nacionais e internacionais. Suas produções teóricas e metodológicas têm recebido, ao longo dos anos, inúmeras manifestações de reconhecimento. Segundo Humberto Eco, em O Nome da Rosa, no século XIV nominavam-se as pessoas pela sua origem ou pelo lugar de procedência. Milton Santos era baiano. Hoje, por coincidência, caros amigos, temos aqui 4 homenageados de 3 estados do Nordeste do Brasil, como já foi dito. O senador Cristóvão Buarque, do estado de Pernambuco, terra do frevo e das manifestações culturais, minha segunda terra natal. O ministro Aires Brito e o reitor Gilberto Shoa, do belíssimo estado de Sergipe. E eu, do formoso estado da Paraíba. Uma demonstração de que o Brasil é multicultural e de que brasileiros de todos os cantos contribuem para o desenvolvimento da educação no Brasil e acreditam na educação como principal forma de construir um país digno, igualitário e desenvolvido. Por fim, este também é o propósito, é o objetivo do Grupo Ser Educacional, o qual sou fundador. Desde 2003, o grupo vem sendo construído de forma gradual e sustentável, mantendo o compromisso com o ser humano e sua realização pessoal e profissional. Ter sido indicado ao prêmio me faz acreditar que o Grupo Ser Educacional está no caminho certo. O modelo de gestão do grupo almeja produzir e socializar conhecimento, educando e formando seres humanos éticos, íntegros e competentes. E isso só é possível através de uma equipe motivada e comprometida, com a satisfação dos alunos, colaboradores e das comunidades onde o grupo está inserido. Nestes 9 anos de trabalho do Grupo Ser Educacional, temos muito a agradecer. Temos que agradecer a cada um de nossos alunos e a cada um de nossos colaboradores, além dos parceiros empresariais e sociais, visto que é graças a cada um deles que hoje somos o 12º maior grupo educacional privado do país. Mas a maior satisfação é saber que estamos contribuindo com o Brasil, contribuindo com a educação de milhares de alunos que buscam qualificação e oportunidades no mercado de trabalho. Com efeito, este prêmio, além de uma justa homenagem ao mais importante intelectual brasileiro do século XXI, o geógrafo Milton Santos, é um incentivo para todos nós que acreditamos na educação como a principal forma de desenvolvimento do país, tanto no campo intelectual quanto econômico e social. Obter o reconhecimento deste esforço pela ABMS é a certeza que estamos no caminho certo e que nosso trabalho e esforço têm sido representativo. Obrigado, ABMS, e parabéns aos homenageados.
Agora está com a palavra o professor Gilberto Shoa, que foi premiado Gestão de Instituição de Educação Superior.
Senhores, me desculpam, depois que me tornei professor, desaprendi a falar sentado. Meus amigos, eu quero dizer que nesta solenidade que nós somos os 32 heróis da criação da ABMS, sentimos falta aqui, mas sei que ele está nos assistindo, um cidadão chamado Sérgio Magalhães, que em vida foi um articulador em ações para ajudar as instituições que por aqui passavam na época do Conselho Federal de Educação. Quero também registrar e agradecer a presença daquele conselheiro que teve a ousadia, a coragem de arriscar em dar um parecer favorável à criação de uma universidade em Sergipe, quando só existia a Unifor, sem se falar nas católicas que são seculares, mas teve a coragem de arriscar o seu nome. E hoje eu tenho a satisfação de saber que ele não foi um aventureiro. Professor Raulino Tramontim, muito obrigado. Pela exposição do senhor presidente, eu tenho a impressão que o Nordeste estava na África e se deslocou a área do Nordeste e agarrou o Brasil. Porque o senhor vê que tudo no Nordeste é citado com um detalhezinho de adição. Para o senhor ter uma ideia, o presidente que registrou tudo isso, ele foi buscar uma nordestina para ser feliz e foi incapaz de voltar ao Nordeste depois que conquistou a sua esposa. Então o senhor vê que mesmo assim o nordestino com humildade está avançando. E os senhores se cuidem que o Nordeste vai se tornar um país. Tem até uma música popular que diz: se o Nordeste fosse independente, não precisava do Brasil. Mas nós queremos colaborar com o Brasil para que ele seja maior. Meus amigos, eu quero saudar o Dr. Gabriel Mário Rodrigues, os diretores e funcionários desta instituição, na pessoa da doutora Cecília Horta, uma excelente e dedicada profissional. A BMS eu considero sonho de poucos, realização de poucos e consagração e benefício para muitos. Chegarmos a este momento nos leva a voltar ao tempo. A 30 de agosto de 82, há muitos anos atrás, quando um pequeno grupo de 32 mantenedores de instituições de ensino superior, liderados pelos doutores Cândido Mendes, Edson Franco, Eletro Bonini, Gabriel Mário Rodrigues, grandes líderes das instituições privadas de ensino superior do país, que num propósito de aglutinar instituições que formavam naquela época o ensino privado do país, poder contribuir com o poder público no projeto maior de dotar o país de instituições sérias, competentes, comprometidas com a qualidade da formação dos nossos jovens universitários. Como foi difícil a caminhada desta instituição para conseguir, sem dúvida, como ela contribui para o crescimento e seguimento e chegar a 30 anos de existência com um passado que dignifica os seus membros e dirigentes. Minhas senhoras e meus senhores, o mantenedor de uma instituição do Nordeste, do pequeno estado de Sergipe, ser distinguido pela minha querida BMS, juntamente com nomes de expressão nacional, como o Dr. José Janguia Bezerra Diniz, digníssimo presidente da BRAF, e mantenedor do Grupo Ser Educacional, que dignifica essas instituições, o legislador ícone da educação no Congresso Nacional, o professor Cristóvão Buarque, um obstinado pela melhoria da educação brasileira. Às vezes, nas transmissões das sessões do Congresso Nacional, sentimos que, em defesa das suas teses, que está pregando no deserto, sua voz é ouvida, mas não entendida pelos seus pares. O que nos encanta e nos enche de orgulho é que Vossa Excelência não cansa e continua insistindo com simplicidade, com humildade, que o Brasil necessita. Senador, continue, insista, pois os brasileiros estão do seu lado. Nos meus 50 anos como mantenedor e 6 anos como empregado de instituição de educação, continuo com a esperança de ainda em vida alcançar uma legislação nacional cujas regras, na prática, sejam iguais para o segmento público e o privado, e que as instituições privadas sejam vistas pelo poder público como parceiras e não como adversárias. Ser também homenageado pelo imortal, não só da Academia Sergipana de Letras, mas imortal da magistratura brasileira, o jurista e poeta Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, orgulho da nacionalidade, patrimônio humano de todos os sergipanos, nascido em Propriá, na terra que até Luiz Gonzaga se apaixonou criando Rosinha. Cedido a Brasília para dar contribuição da sua inteligência ao crescimento do judiciário como poder que garanta a democracia, o direito e a justiça. O doutor Carlos Brito é um orgulho de Sergipe, que isso ultrapassou até os méritos do imortal Dr. Britinho, seu genitor. Os senhores já imaginaram o reitor da Universidade Tiradentes ser distinguido juntamente com personalidade de tamanha expressão, não deixa de ser um imenso gesto de bondade da direção da ABMS. Talvez por estarmos completando 50 anos de existência, num compromisso permanente com a educação, com a memória, com o social do estado onde nasceu Carlos Brito, Tobias Barreto, Gumecindo Bessa, João Ribeiro, Silvio Romero, João de Seixas Dória e Leandro Maciel e tantos nomes que engrandecem o meu estado. E nós somos uma instituição que realizamos um trabalho social, talvez em algumas áreas maior do que o próprio estado. Nós mantemos uma instituição de fisioterapia para pobre que atende a 300 pessoas por dia. O estado não tem um centro de fisioterapia para pobre. Nós temos um centro de odontologia que atende a pessoas carentes e que o estado, o município, tem 40 dentistas, mas só faz extrair. Tratamento manda para a UNITO. E a UNITO não recebe nem algodão. E há pouco tempo, o estado fechou uma escola, mais ou menos 8 anos, uma escola única que existente no bairro industrial. E a Tiradentes foi solicitada a colocar uma escola. Essa escola foi classificada como a melhor do Nordeste pelo Ministério da Educação. E os seus diretores foram trazidos para receber a homenagem. E essa escola, ao ser criada, o compromisso do estado foi nos dar 3 professores, nós pagarmos 17, 12 funcionários. Depois de 8 anos funcionando desta maneira, fomos notificados a devolver os 3 professores que eles não podiam estar lá porque estavam numa escola particular. Sem pagar nada. Nós devolvemos. Só que os nossos alunos, filhos de pescador, de soldado de polícia, etc., perderam o direito de ser pobres. Não tem direito à merenda escolar, nem o livro didático. Os senhores não podem avaliar o que esse gesto da diretoria da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior representa para o cidadão que passou por um imenso cardápio de profissões. Desde tecelão, numa época em que somente mulheres desempenhavam essa profissão no meu estado. E eu fui o primeiro homem a desempenhá-la. Imagine o senhor o que as mulheres pensavam de mim. Fui balconista de loja de tecidos, motorista, vigia de colégio, com um detalhe, na época, com 17 anos, tinha medo de alma do outro mundo. Mas os senhores podem acreditar, passei a servente, inspetor de alunos, secretário e diretor de colégio. Hoje, como reitor da maior universidade do estado de Sergipe, sinto mesmo assim o imenso orgulho de receber o prêmio Milton Santos de Educação Superior, juntamente com nomes que orgulham o país pela vida dedicada ao bem da sociedade em cada atividade. A minha velocidade está sendo para respeitar os 10 minutos. Como educador, adoto um conceito de que se alguma virtude eu tiver que seja reconhecida em vida, para que eu possa testemunhar o reconhecimento das pessoas e da sociedade. Eu chamo isso para que os senhores procurem também ser reconhecidos em vida, para não acontecer aquele caso que eu citei numa outra solenidade. Todo mundo, quando morre, na encomendação, o padre diz que ele era um cidadão de bem, um pai de família espetacular, um excelente esposo. Aí a esposa: seu padre, vamos abrir o caixão que esse não é meu marido. Adoto sempre essa expressão: ninguém ama o que não conhece. Lamentavelmente, eu vejo nos dias atuais a nossa juventude não conhece os homens e mulheres que fizeram ou fazem a história e a grandeza da sua terra, porque não lhe é mostrado na escola e na família. No entanto, conhecem todos os personagens de novelas, sem nenhum conteúdo formativo, às vezes moral, e não vemos nenhuma ação para mudar esse quadro. Em outras oportunidades, em solenidades do colégio, faculdade e Universidade de Tiradentes, em meio à emoção, costumava dizer que estava tão feliz que já poderia morrer. Ao retornar para casa, nas minhas orações, pedi ao meu Criador que não levasse em consideração aquela besteira que eu disse, já que poderia morrer. E ele sempre me ouviu. Com essa homenagem, essa honraria que provém da entidade que me orgulha de ter sido um dos seus 32 fundadores, e reconhecendo o seu valor para as instituições de educação do país, voltarei para casa e imediatamente vou conversar com o meu Criador, que me dê um pouco mais de vida para que eu possa realizar mais em favor da juventude do meu estado e do meu país. Alguns dos senhores poderiam perguntar quais as razões do seu sucesso, e eu lhes respondo que a família foi a razão de tudo que aconteceu nessa minha caminhada. O ingrediente maior está aqui presente, a minha esposa Amélia. Amélia, mulher de verdade, companheira de todos os momentos, principalmente os mais difíceis. Mandona que só Deus sabe. Excelente mãe, a quem dedico todos os meus melhores momentos. E quatro queridos filhos, genros e noras, aqui representados pela minha querida Marilda, a mais intelectual do grupo, que me ajuda a realizar um excelente trabalho à frente da Universidade de Tiradentes. Senhores, eu peço permissão para fazer entrega a essa mulher que é tudo na minha vida, um gesto que representa muito para mim. Quero deixar com os senhores o convite para passarem bons momentos e se deliciando com a cultura, com o lazer, com o clima e com o carinho de um povo hospitaleiro que tudo faz para agradar o visitante. Conhecer coisas da nossa cultura produzidas por imortais como o ministro Carlos Brito, o desembargador federal imortal da Academia Sergipana de Letras, Vladimir Souza Carvalho, e na Praia de Atalaia, comendo o seu camarão, o seu caranguejo, e se deliciar com histórias da nossa literatura e do nosso folclore. O senhor nos deve. Já fiz vários contatos com o seu gabinete e não consegui esse privilégio. E eu vou arranjar um pistolão para conseguir levar. Para encerrar, senhoras e senhores, quero reiterar minha gratidão aos que fazem a BMS. E peço permissão para, ao concluir, dedicar aos responsáveis por me encontrar aqui, recebendo esta homenagem... Dedicar a eles um belo poema do imortal sergipano, cidadão do mundo, Tobias Barreto, o Beija-Flor. Era uma moça franzina, bela visão matutina, daquelas que é raro ver. Corpo esbelto, colo erguido, molhando o branco vestido no orvalho do amanhecer. Que boca é a flor mais viva, que agora está no jardim, mordendo a polpa do lábio, como quem suga o ressábio dos beijos de um querubim. Nem viu que as auras gemeram e os ramos estremeceram, quando um pouco ali se ergueu, nos alvos dentes viçosa, parte o talo de uma rosa que docemente colheu. E a fresca rosa ovalhada, que contrasta descorada no seu rosto a nível tez, beijando as mãozinhas suas, parece que diz nós duas e a brisa emenda nós três. Vai neste andar descuidoso, quando um beija-flor teimoso brinca entre os galhos vem, sente o aroma da donzela, peneira na face dela e quer-lhe os lábios também. Treme a virgem de surpresa, levada do braço em defesa, vai com o braço a flor da mão. Nas asas da ave mimosa, quebra-se a flor melindrosa, que rola e espaça no chão. Não sei o que a virgem fala, que abre o peito e mais tressala, de tressalar de uma flor, voa em cima o passarinho, vai lá trocando o biquinho nos beijos de ruba-cor. A moça se envergonha, de correr meio risonha, procura se desviar. Neste empenho, os seios ambos, deixa ver em conhos jambos de algum celeste pomar. Forte luta, luta incrível, por um beijo é impossível dizer tudo o que se deu. Tanta coisa que esquece, na vida mais se parece que o passarinho venceu. Conheço a moça franzina, que a fronte cândida inclina ao sopro de castro amor. Seu rosto fica mais lindo. A história do quando ela está, ela conta sorrindo, a história do beija-flor. A você, Amélia, dedico estas palavras tão belas, como belas têm sido as suas ações em favor dos nossos filhos e netos, principalmente do nosso grande amor à Universidade de Tiradentes. Estas rosas para você e a nossa Dida foram beijadas pelo beija-flor do meu coração agradecido.
Com essas belíssimas palavras, né, do nosso querido Shoa, né, nós terminamos a nossa primeira parte da sessão de hoje.